Nos últimos dias, vimos as diretorias do Cruzeiro e do Atlético posarem como machos e agirem como crianças em ações que giravam em torno do clássico. Os clubes de futebol do Brasil deveriam saber a responsabilidade que seus atos têm quando diz respeito aos seus torcedores. As torcidas na sociedade não são únicas por determinação da polícia. Somos vários clubes, várias etnias, diferentes sexos, orientações sexuais e muitas outras diferenças. A convivência com a rivalidade faz parte de uma sociedade onde famílias não são formadas a partir do time que torcem, mas a educação desta e das próximas gerações também vê o futebol como uma escola. O futebol também faz parte da formação deste Brasil, por mais estranha que seja essa afirmação. Não é à toa que o Vargas, em meio ao seu governo populista, optava por fazer seu discurso do 1º de maio em São Januário, ou que a ditadura tirou o nosso Dirceu da Copa de 70 para levar o da Maravilha, ou até que o Gerson, que jogou a mesma Copa, fez o seu nome um dito popular que é chamado de lei. A importância do futebol na sociedade brasileira é indiscutível. Por isso, também estamos aqui para questionar o porquê da dificuldade de demonstrar o posicionamento em relação ao combate à homofobia. Fato este que foi lembrado internacionalmente no dia 17 de maio, quando apenas o Vasco e o Bahia fizeram algo, mesmo que seja pouco. Já faz um ano que o Mineirão se posicionou de uma forma simples, porém com muito significado, a respeito deste assunto. Como somos uma sociedade de diversos valores, por que o futebol ainda não tem a coragem necessária para discutir este assunto? Meu nome é Luciana Boá.
Meu nome é Isabela Santana.
Eu sou Rafaela Freitas.
E eu sou Samantha Santos e começa o 7º episódio do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Então, pessoal, estamos aqui, mais episódio, para discutir primeiramente o clássico. Assim, não, a gente não quer falar sobre o futebol, porque não dá pra comentar muito, né? O que vocês acham? Um time reserva contra o Atlético? Não dá pra comentar muito.
Eu não gosto de perder pro Atlético nem em cuspe. Mas tudo bem.
É, mas perdeu.
Fazer o quê?
É o time que não fez questão nenhuma de ganhar, de entrar em campo. E assim, eu sou do time da Isabela. Não gosto de perder pra time nenhum, muito menos pro Atlético. Perder clássico é muito chato, né? Então, e a forma displicente como o Cruzeiro armou o time, foi pra campo, assim, foi tenso. Assim, eu não gostei. Não gostei da postura do Cruzeiro, não gostei do resultado e muito menos do pós-jogo, né? Dessa polêmica toda.
É, eu acho que o jogo foi o que eu já esperava, sinceramente. Eu acabei que eu nem consegui ficar chateada nem nada. Eu tô mais no time da Luciana, tipo assim, não tem muito o que comentar. Entrou um time que não é o time de sempre. Depois que um foi expulso aí, que complicou mais a situação, é um povo que não joga junto, que não tá jogando sempre, então tipo assim, ah, ok, perdeu, acabou, próximo jogo, por favor.
Mas assim, a questão é o que a Rafa falou também, eu não gostei da postura, podia ter sido uma postura um pouquinho melhor, né?
Eu só não gosto dessa também de uns torcedores de minimizar essa derrota. Não, é, a gente tá focado na Libertadores. Não, cara, acho que não tem sentido. A gente tá mal no Campeonato Brasileiro. Sei que tem muitos jogos pela frente, tem a parada da Copa que vai ser ótimo pra dar um respiro. Mas assim, não vejo sentido você minimizar inclusive, eu tô vendo o pessoal. Um monte de torcedor falando, ah, mas o torcedor do Atlético tá comemorando uma vitória em cima de um time reserva do Cruzeiro. Gente, não é a vitória que valeu a liderança pra eles, né? Tem que comemorar mesmo. Se fosse o contrário, a gente também tava comemorando, né? Então, vamos parar de passar recibo e de passar pano em derrota e em atitudes também do Cruzeiro. Que não, a gente precisa cobrar. Ok, a gente está no clima de Libertadores. Nessa terça-feira tem um jogo importante que pode valer a liderança. Mas era um clássico de um campeonato brasileiro, que é um campeonato longo e que 3 pontinhos vai fazer muita falta na frente, né? Eu acho que não dá pra minimizar, não é hora de minimizar, não.
Muita falta, né, Rafa? A verdade é essa.
Muita! A gente já perdeu de campeonato por causa de 3 pontos, 3, 2 pontos. né? E dói pra caramba.
É, eu te entendo, mas eu não concordo, porque eu acho que não é um simples minimizar, não. É fato, não dá pra você cobrar de um time o que você cobraria do outro. Tá, aí tem aquele, o negócio que você falou aí do Atlético comemorando, pai e tal, mas também é outra coisa, que tem dois tipos de comemoração. Tem um que é só pra encher o raio de saco, que aí fica tosco mesmo, e tem o, pelo que você disse, que é 3 pontos, primeiro lugar, maravilhoso, realmente eles têm que comemorar. Mas eu acho que dá pra ver essa situação dos dois jeitos, tanto do jeito que eu vejo, tanto do jeito que você vê, eu acho que ninguém tá errado, não. Eu acho que não tá minimizando, é só fato. É outro, ou foi outro time, não dá pra você querer o mesmo jogo, não.
Erradas estão só as duas diretorias brigando igual a quinta série.
Aí eu concordo com você.
Menino mimado.
Pois é. E você até disse anteriormente que era bem pós-jogo. Não, né? Na verdade começou...
Na final do Mineiro.
Após o segundo jogo do final do Mineiro, porque... Antes, no meio de janeiro, eles falaram, começaram a conversa que no Brasileiro deste ano teria a torcida dividida nos dois jogos, né? Seria no Mineirão. E depois que acabou o Campeonato Mineiro, o Atlético falou que não, fomos muito mal recebidos aqui. E o Cruzeiro não nos auxiliou com credenciamento. Aí o Cruzeiro respondeu, mas eles pediram 200 credenciais? Quem dá 200 credenciais? Esse foi o primeiro capítulo, né? Não sei se vocês viram isso. A briga com o Luan, que alguém bateu no Luan, ninguém sabe quem foi. Tudo começou aí, né? Aí chegou o jogo agora da sexta rodada do Brasileiro. Primeiro, começou também semana passada. Tudo assim, foi pouco pós-jogo, na verdade. Acho que o pós-jogo foi a ponta do iceberg disso. Porque na sexta-feira, o Cruzeiro até soltou uma nota falando que pediu para o STJD obrigar o Atlético a liberar os ingressos. Porque pelo Estatuto do Torcedor, tem que liberar o ingresso para a torcida adversária 72 horas antes. O jogo era no sábado, o Atlético na sexta de manhã não tinha liberado os ingressos ainda. Aí o Cruzeiro já soltou a nota. E não sei se vocês lembram, antigamente a briga era pelo número de ingressos. Aí assim, eu vi o Felipe comentando que antes a briga era de meninos de quinta série. Agora chegou no jardim de infância, vocês viram isso?
Não vi, não.
Eu vi o que o Felipe comentou mesmo. E é desse nível. Eu acho que... Eu também vi no Twitter que essa história toda de clássico no Independência começou com o Calil. Pra quem já foi em clássico no Independência, gente, todo mundo sabe que ali não tem a mínima condição. Não sei se vocês já foram. É super perigoso, é super hostil. Então isso começou com o Calil, né? Porque cismou que o Horto tinha uma mística e tudo. E aí quando foi, depois do Calil, foi o Daniel Nepomuceno que tirou a diretoria, né, das equipes visitantes de cima ali próximo do vestiário, que ficava em cima, que era a parte reservada, ele tirou e passou a colocar junto com o camarote, que eu ali não considero um camarote, eu considero só uma área reservada minúscula. É um lugar super perigoso, super desconfortável e perigoso mesmo. Então, começou isso com o Calil e foi perpetuando, né? A questão do clássico sendo Mineirão.
Na verdade, a reforma... As reformas das arenas, com o fechamento do Mineirão, o Independência ficou pronto primeiro, né? Que antes os times tiveram que ir para Sete Lagoas. Aí em 2012, os dois times jogavam lá. Não sei se você lembra. O Cruzeiro acabou fazendo alguns jogos na arena, no Jacaré também. Mas o Atlético fechou o contrato com a BWA, né? De 10 anos de exclusividade dos jogos do Independência. O Cruzeiro não quis, ele ficou naquela... O Atlético tá ganhando dinheiro comigo, mas eu vou esperar o Mineirão. O Mineirão ficou pronto, o Cruzeiro foi pro Mineirão, fechou acordo com o Mineirão e, assim, não sei como é esse acordo, não entro nos detalhes, mas o Atlético preferiu continuar no Independência, que criou a mística, 2012, foi vice do Campeonato Brasileiro e continuou lá. Aí fala que foi o Calil que determinou, porque isso aconteceu na gestão do Alexandre Calil como presidente, né? Mas aí, nisso também começou essa briga de quinta série que virou jardim de infância hoje, né? E como a Rafa disse também, depois disso tudo ainda teve o pós-jogo, né? Porque durante o jogo, a diretoria do Cruzeiro e membros do staff lá ficaram num camarote dividindo o espaço, praticamente dividindo o espaço com lutadores de uma torcida organizada do Atlético. Que até na entrevista... Ah, esqueci de quem que foi. que dizem que eram indiciados a homicídio. Aí o Cruzeiro soltou uma nota falando que não ia falar com a imprensa, só no dia seguinte. Aí o Atlético respondeu: ah, isso é meramente choro de perdedor, porque eles não lembram o que eles fizeram no segundo jogo da final do Mineiro, que na verdade eles perderam também. Então acabou ficando esse bate-rebate de eu perdi e eu estou chorando. Ó, não, você perdeu e você não sabe perder, você está chorando.
É infantil mesmo, né? Igual vocês falaram.
Virou a briga de hashtags.
Exatamente.
Inclusive, eu vou guardar essa hashtag no coração, porque eu vou usar ela muito esse ano, gente. Espero.
Qual que é a hashtag?
Hashtag choro de perdedor.
Meu Deus do céu. Cheguei a ver isso, não.
Tava nos trends ontem no Twitter. Aí, choro de perdedor. Nossa. Eu falei, vou guardar. Pode ser muito útil no futuro.
Eu acho que eu estava estudando nesse horário e não deu pra ver essa coisa tão importante no Twitter.
Podcast das Marias.
Mas o que, que vocês pensam, assim, sobre essas atitudes? O profissionalismo que deveria ter, cadê, né? Eu penso isso, não tem profissionalismo nenhum no futebol, né? À medida que você vê que quem ganha a presidência dos clubes é quem tem mais amigo, não quem é um bom profissional, nunca foi, é nessas horas que eu vejo assim, poxa, cadê os profissionais que eles procuram, eles falam, todas as gestões tem alguém que fala, ah, vamos procurar pessoas boas para melhorar, cadê esses profissionais, né?
Não tem, né? E igual eu falei uma vez, quem é cobrado depois por bons costumes, vamos dizer assim, são os torcedores, que não tem nada com isso, mas são os que se sentem atingidos, né, com essa briga de quinta série, é o que estão, assim, no front. Então, vão promover, né? Vão fomentar essa briga entre torcedores, enquanto eles, os bonitão, estão lá brigando via nota da assessoria de imprensa. Né? Mas quem está aí, quem sofre, quem leva essa briga para a rua é o torcedor, e que depois um bate no outro e mata o outro. As diretorias, não, lamentável. Nossa, vamos proibir esse torcedor de entrar no campo. Mas cacete, vocês que estão promovendo essa guerra entre as torcidas, né? Vocês também têm parte, fazem parte disso, vocês também têm uma responsabilidade em cima disso.
Pois é, né? E podemos ver que é possível ter uma boa convivência com a rivalidade, com o rival, porque vivemos numa sociedade que temos que enfrentar diferença em todos os ramos. Por que no futebol eles não conseguem fazer isso?
Quem não consegue é a diretoria, né? Até jogador de futebol, um bate no outro ali, mas depois estão num churrasco juntos. Então, assim, todo mundo é amigo, todo mundo ali, lógico, né? No calor do jogo, tem aquelas trocas tem as ofensas, tem aquele bate-boca e tal, mas no fundo, todo mundo ali é parceiro, tá numa festinha junto. Né? E assim, tirando a diretoria, que é óbvio que vai ter sempre essas rusgas, né, entre elas, por questões políticas, meramente políticas, né? A gente que não tem nada com isso, a gente tenta conviver, né, bem com amigos, com namorados, com a família.
Nós temos hoje alguns áudios que mostram esses pontos que queremos abordar aqui. No primeiro áudio tem a Roberta, que ela fala da convivência com um namorado dela, que é atleticano fanático e que dá para viver bem. Porque, assim, a gente quer mostrar que muitas vezes o futebol se espelha na sociedade, mas a diretoria também poderia aprender com a sociedade a conviver bem. Então, é isso aí.
Oi, meninas. Meu nome é Roberta. Eu sou muito cruzeirense. Meu namorado é muito atleticano. Podemos dizer que ambos somos fanáticos. E a gente está junto há 7 anos e meio. E eu acho que a gente está junto há tanto tempo porque a gente se respeita muito nessa questão de clássicos. E porque a gente nunca assistiu um clássico juntos. Essa foi a regra que a gente estabeleceu no início do namoro, quando a gente descobriu que ambos gostavam muito de futebol. Ele tem uma família tradicional atleticana, então ele já cresceu escutando sobre o Atlético. E eu me apaixonei ao longo do tempo por conta de um ex-namorado. Só que a paixão dos dois é muito parecida. Então, nós dois gostamos de ir ao campo, nós dois gostamos de ver o futebol, de sentir, de gritar, de cantar, E a gente sabia que isso não seria saudável para o relacionamento se a gente ficasse se provocando. Então, a gente decidiu que a gente não assistiria clássicos juntos, pelo menos enquanto não tivesse outra alternativa. E que a gente ia se respeitar muito sem ficar com intriga, com implicância e tal. Então, a gente faz isso. Um dia de clássico, a gente conversa até momentos antes do clássico. E aí, cada um vai pro seu canto, cada um assiste o jogo onde quiser. Ele costuma ir muito pro Independência, eu vou muito pro Mineirão, afinal eu sou sócia, ele também tem sócio. Cada um vai pro seu canto, assiste o seu jogo. E aí, à noite, a gente se dá boa noite e pronto, acabou. A gente evita de conversar no dia, porque o sangue tá quente, a gente não fica querendo se provocar. Mas aí, depois de alguns dias, a gente conversa e tal, até brinca um com o outro, mas em dias mesmo de clássico, a gente se mantém afastado para evitar problemas. E tem dado certo para a gente até hoje. É assim que a gente funciona. E eu gosto disso.
Eu conheço a Roberta há 10 anos, né? E o que uniu a gente, primeiramente, foi o Cruzeiro mesmo. E depois, quando ela começou a namorar o Lucas, eu sempre ficava sem entender como que isso funcionava, porque todos os meus namorados, que foram poucos, mas todos eram cruzeirenses, sempre foi uma questão muito importante pra mim.
Seu nome, seu bairro, seu time.
Sério, sempre foi qual que é o seu nome, pra que time que você torce, né? Tanto que meu marido eu conheci logo no Cruzeiro. E aí eu sempre perguntava pra Roberta e como que era, e ela explicou aí no áudio. Eu acho interessante que eles conseguem levar isso pra frente, assim, o relacionamento. Eu sei que é complicado, tanto que ela falou que no dia do jogo eles não se falam direito e só vão conseguir tocar no assunto depois de alguns dias, mas funciona. Eu acho que eles entendem a paixão um do outro, né? Entendem que se eles estiverem juntos ali, eles podem acabar fazendo mal ao casal, né? Por causa de uma coisa que a gente dá muita importância, mas não precisa deixar isso interferir também nas relações, né? E acima de tudo, a gente tem que respeitar. E é isso que eles mostram, que dá pra respeitar, que não precisa ficar fazendo comentários pra cutucar, né? Pra deixar chateado. E que outra coisa muito importante, cada um tem seu momento, cada um tem seu espaço. Vai assistir seu jogo lá no Independência, que eu vou assistir o meu no Mineirão. Hoje é meu dia de torcer pro meu time, de encontrar meus amigos, de ir pro Mineirão. E depois a gente se vê, depois a gente conversa. E eu acho isso sensacional.
Manter a política da boa vizinhança, né? Cada um ter seu espaço. Eu também conheço vários casais, né? Eu já adotei essa política também para conviver bem, e o futebol não ser um motivo para DR ou até mesmo término de namoro. Eu já conheço histórias de pessoas que terminaram, obviamente não foi por causa do futebol, mas faltava aquilo para terminar e terminou um clássico porque um estourou com o outro e tal. Então eu acho legal você tentar conviver, né? Eu tenho outros casais que um vai no jogo do outro, aí eu já acho demais. Não precisa conviver tão bem assim, não.
Forçar muito a amizade.
Não precisa, acho que é demais. Mas é igual política, assim, né? Você tentar conviver bem, eu acho que é difícil. Eu acho que política é muito mais difícil ainda do que futebol. Mas você tentar conviver bem com as pessoas, que, né, com quem não compactua aí com seus ideais.
Eu já tive, assim, eu já tive namorado atleticano também, mas, enfim. Ele foi a um jogo comigo que tinha ciúmes, eu ia sozinha e depois não voltou mais. Enfim, eu continuei indo do mesmo jeito. Também, além das relações pessoais, assim, de relacionamento mesmo, amorosos, também tem outras relações, como a profissional. Eu tinha quando eu era funcionária da Copasa, tinha uma pessoa que trabalhava comigo que era atleticano fanático, e ele era uma das pessoas que eu mais conversava durante o trabalho, assim, maior convivência mesmo. Chegava cedo de manhã na segunda, era conversar de futebol com ele, aí vinha um outro amigo meu que é cruzeirense, aí o horário do almoço, passava também com ele, era uma conversa super sadia. E não tinha problema nenhum. Assim, depois o Cruzeiro foi campeão em 2013, quando eu estava lá. Depois Libertadores, o Galo foi campeão. Bom, parabéns. Aí o Cruzeiro foi campeão, vocês mereceram. Mas assim, a gente continuava conversando super de boa, uma convivência super sadia, profissional. Não tem problema nenhum, assim, não atingia nada. E dá pra ver na sociedade, assim, você tem um relacionamento em casa que tem que... Tem que saber conviver com a rivalidade no ambiente de trabalho, na rua, quando alguém vai e mexe com você porque você tá com a camisa, né? Tem muito disso. Se você tá com a camisa do Cruzeiro, alguém vira, boa camisa. Ou se tá com a camisa do Atlético, pode virar, o seu time. É engraçado, futebol puxa assunto, né? E eu acho que é um motivo, assim, que as pessoas têm que parar e pensar. Não é razão para brigas, para matar alguém. E você tem que educar a partir deste ponto, né? E também hoje temos uma participação no podcast, que é da Larissa. A Larissa, ela é casada com um atleticano fanático também, os dois, assim, demais, pelo que ela relatou com a gente. E tem uma filhinha. E nisso vai ter que educar a filhinha dela, no meio dessa rivalidade. Então, a Larissa vai participar agora aqui com a gente. Bem-vinda ao podcast das Marias. Se apresente, por favor.
Boa noite a todos os nossos ouvintes. Bom, eu sou a Larissa, sou casada com um atleticano. E tenho uma filha, nós temos uma filha de 3 meses. E assim, somos dois fanáticos lá em casa. Ele é bem fanático, eu já não tenho nome, porque eu sou um pouco pior do que ele, assim, eu sou aquela pessoa bem cruzeirense mesmo, mas a gente tem agora um objetivo, a gente tem um dever, que é a educação de uma criança, então, para o que nós temos hoje, que é pregar o respeito, ensinar a ela a respeitar as pessoas, porque, assim, nós somos rivais ali, 90 minutos, 180, né? Por ano, assim, nós temos alguns clássicos. Mas a gente não é rival na vida. Quem são os adversários? São os jogadores entre eles. Nós, do lado de fora, não. Eu tenho que aprender isso ainda, que eu não aprendi. Mas, assim, mostrar pra ela que hoje xingar as pessoas desmerecendo outra, por exemplo, a gente não pode deixar que ela xingue alguém, chamar outro torcedor, mesmo que ela vá ser atleticana, Deus me livre. Ela não vai chamar o cruzeirense, assim, ofensivamente, de Maria. Ela não vai chamar a torcida de viado, ao mesmo tempo, se ela for cruzeirense, ela não vai chamar os torcedores atléticos de frangas. Por quê? Porque quando você diminui uma classe, é errado. O politicamente correto, né, que a gente tem falado aí, é o certo. O certo é você não ofender alguém. Então, assim, é uma coisa que eu falo porque meu esposo e eu, nós somos criados numa sociedade que é muito machista, que é muito assim, e que ele sempre, a gente aprendeu isso desde pequeno. Então eu tenho que mudar a minha cabeça, ele tem que mudar a cabeça dele pra gente conseguir fazer a nossa filha ter um futuro melhor.
Qual que é o nome da filhinha, Larissa?
Isabela. Isabela Luiz.
Ela que falou e agora também?
É, ela que tá falando lá atrás.
Tá participando.
É, ela tá... Ela tá... Como eu já disse, ela está gritando. Minha mãe, eu sou cruzeiro, minha mãe, eu tenho certeza, gente. Ai,
que bom. A Isabela já tem as blusinhas dos dois times,
tem,
né?
Imagina. Ela ganhou um body do Cruzeiro. E aí todo mundo ficou ameaçando que ia dar uma camisa do Atlético. Mas aí ela ganhou um vestidinho do Cruzeiro, escrito já nasci cruzeirense. E aí já era. E teve que ganhar o Dego Body. Dego Body do outro time. Fiquei muito irritada, gente. Eu fiquei muito, muito, muito irritada. Mas eu tenho que usar, porque foi a tia que deu e a família do meu esposo realmente, ela é toda atleticana. Na minha família, assim, a minha mãe não torce, o meu pai é atleticano e a família dele, a minha família paterna toda atleticana. Pensa, como é que eu vim? Não sei. Eu sou cruzeirense doente e a minha filhada que mora comigo, que é a minha prima também, é o meu pimpolho que eu fiz. Eu tenho 2 afilhados cruzeirense, ela que eu fiquei incentivando desde cedo, dando camisa. Inclusive, o aniversário de 6 anos dela foi do Cruzeiro, 6-1 eterno.
6-1 eterno.
Foi.
Muito bom.
6 anos, um aniversário. Eu já levei ela pro Mineirão, ela já foi pro Mineirão comigo. Então, somos nós. E o restante é atleticano. E a Isabela.
podcast das Marias.
Um outro ponto que podemos observar nessa fala, né? A educação da filha a partir do esporte, quando você apresenta o esporte para ela. Que, assim, a sociedade cresceu a partir do esporte, não a partir do esporte, mas com o esporte. O esporte ajuda a moldar tudo. E semana passada, que é um outro assunto do podcast, né, de hoje, semana passada, no dia 17 de maio, foi o dia de combate à homofobia, transfobia e bifobia, que ele foi determinado quando a OMS retirou a homossexualidade da classificação de doenças, da classificação internacional de doenças. E, assim, é uma data que temos pelo mundo afora, que não é celebrada, né? É lembrada nesse dia. E o futebol, como um agente da sociedade, que tem grande parte na mídia, que tem influência em várias coisas, os políticos utilizam o futebol, principalmente no Brasil, por ser o esporte principal, ele não consegue educar a partir desse ponto, porque eles não têm essa coragem de educar com esse ponto. Então, levanto essa bola para vocês sacarem, para vocês cortarem agora no podcast também, né, gente?
Verdade. Eu falo assim, pelo que eu vi no dia 17, o Mineirão postou uma foto com ele todo colorido e falou que era o dia, né, que era celebrado aí, mas tirando o pessoal mesmo da comunidade LGBT e das pessoas que levantam a bandeira, ninguém mais falou nada. Nenhum time mineiro falou sobre o dia, tipo assim, principalmente aqui o Cruzeiro, que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto.
É o time do povo, né? Se diz o time do ser, o time do povo.
Se diz o time do povo. Que no Dia da Mulher, né, gente, ele sempre faz aquelas campanhas lá, assim, com números, né? Da mulher, igual ano passado teve a camisa, cada um com um número, com um dado, e eles podiam ter usado aí o jogo do dia 19 pra poder fazer isso, e não fez. Tipo assim, não vamos fazer no dia. Beleza, não tinha um motivo, mas eles podiam ter falado assim, nossa, nossos jogadores de 19 vão entrar com a camisa assim, com os dados, pra exemplificar o dia que foi o dia 17, que é uma data importante, né?
Uma data que dia 17 foi numa quarta-feira, se eu não me engano, mas foi numa semana de um clássico. Olha que legal se os dois times, em vez de ficar brigando entre si, fizessem uma ação conjunta, entrando todo mundo lá com a bandeira do arco-íris, fazendo uma ação de não xingue, não ofenda o rival com palavras homofóbicas, né? Mas eles estavam ocupados demais tretando. Mas, assim, é uma oportunidade de trabalhar em conjunto.
Pois é, uma pena, né, que deixaram passar uma oportunidade dessa de fazer algo tão bacana para tantos torcedores aí, deixaram realmente passar uma oportunidade de trabalhar junto e mostrar que eles são mais do que isso, né? Mais do que essa briguinha entre rivais, que realmente eles não estão no lugar disso, né? Isso não é para eles fazerem, não é para a diretoria fazer, deixa que... torcedor tem um pouco disso mesmo, faz parte, a gente vai ser rival e a gente vai cutucar desde que não ultrapasse ali a linha do respeito, né? A gente tem que respeitar sempre, mas eles deviam ter mais uma, como que fala, uma característica mais nula, né? Mais profissional, e aproveitar essas datas para mostrar que eles se importam com os torcedores, né? Isso que eles deviam ter feito, deixaram passar essa oportunidade, o que é muito triste, realmente. E então eu queria agradecer a participação da Larissa, que a gente vai continuar o podcast aqui, mas foi muito legal ter sua participação, Larissa, muito, muito gratificante pra gente de saber que você entrou em contato com a gente por causa de um episódio, né? E que você gostou e que quis participar. Muito, muito obrigada, foi muito legal ter você aqui com a gente.
Beleza, gente, eu que agradeço. Muito, 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 muito. Certo, muito obrigada. Agradeço, aliás, muito, muito, muito. E que o projeto seja, assim, de muito sucesso. Em termos mesmo da gente de atingir o que prega mesmo, que é o bastidor do futebol. Não só o futebol em si. Sucesso pra vocês. E quando precisar de mim, é só me chamar.
Podcast das Marias.
É, e se a gente, né, nessa questão de não estarmos no nosso lugar de fala, achamos interessante contar com depoimento de pessoas da comunidade LGBT para falar da experiência deles, né, com o futebol, com o Mineirão, com o Cruzeiro. Então a gente vai ouvi-los, né? O primeiro depoimento é da Rafaela, @ Rafa's Handshake. E ela... Vamos ouvir, depois a gente comenta o áudio dela.
Bom, minha experiência em estádio, enquanto mulher, é muito mais marcante do que enquanto LGBT. O ambiente do futebol, por si só, já é um ambiente machista e misógino. Então, acho que pega mais por esse lado. Em termos de homofobia, é realmente bem mais pesado para os homens. Eu não lembro de nenhuma situação que me envolvesse ou que envolvesse outras meninas nesse sentido. Inclusive, minha ficha só caiu que o estádio era realmente um ambiente homofóbico, que vai além de gritar bicha no tiro de meta, que vai além de chamar o juiz de viado, o adversário de viado, quando o meu amigo virou para mim e falou: eu não vou mais no Mineirão porque eu não me sinto seguro. Foi nessa hora que eu parei para pensar e aí eu falei: nossa, realmente. Às vezes a gente não enxerga de forma clara tanto que é real quando não acontece com a gente mesmo, né? Então precisou do meu amigo vir me falar para eu parar para pensar. Falar: não, realmente, não deve ser fácil. O estádio é meio que um universo paralelo, assim, parece. Tá liberado fazer quase tudo lá dentro. Você pode estar xingamento racista, homofóbico, o que for, que depois a gente consegue ainda passar um pano. Não é bem assim. Calor do momento, calor do jogo e tal. Então, às vezes, é difícil você botar a mão na consciência e falar: pô, peraí, eu tô alimentando aqui uma coisa que não é legal, que eu não concordo, só porque eu tô no estádio. Isso acontece bastante. Você parar de fazer isso, às vezes é difícil, porque a gente cresceu com essa ideia de que tá tudo liberado. Pelo menos palavras estão todas liberadas no estádio.
Eu achei legal, assim, né? Legal não, mas interessante a fala da Rafa. Porque, assim, no Mineirão, a mulher, seja ela hétero ou lésbica, ela é tratada do mesmo jeito, né? Como lixo, como uma pessoa que não deveria estar ali, ok, né? Não tem essa diferenciação, né, entre a orientação sexual. E quando ela fala, né, que ela só percebeu que aquele ambiente era hostil para essa comunidade quando o amigo dela, gay, falou: não me sinto à vontade aqui. E isso é verdade, assim, igual a gente repara que, por exemplo, torcidas organizadas, elas aceitam meninas lésbicas, mas não passa na cabeça de ninguém que um dia vai ter um homem gay integrando, né, uma torcida organizada. E, então, assim, de fato, né, parece ser mais complicado para um homem gay do que para a mulher gay enfrentar essa hostilidade dos estados.
No fim das contas, a questão de você ser lésbica não faz diferença, porque você já é mulher. Então você já sofre todos os problemas que uma mulher sofre dentro do...
Sim.
Né, do estádio, no futebol. Então, por isso que, no fim das contas, não faz diferença se você é lésbica ou hétero. Você é mulher, você já sofre por causa disso. Em contrapartida, o homem homossexual, ele é homem. E aí ele sofre por ser um homem homossexual, porque os homens héteros idiotas colocam todo mundo ali no mesmo potinho de preconceito, né? E homem gay e mulher tá ali no mesmo potinho, porque é o feminino. E é por isso que não é aceito ser chamado de Maria ou de frangas, porque é o feminino, é isso que incomoda eles.
O gay ofende, né, o heterossexual. Desculpa, hétero, se existem gays que torcem para o seu time, né? Desculpa se tem gays, homens gays que vão pro estádio, que entendem de futebol. Olha só que absurdo. Por que ele não tá jogando vôlei? O cara tá aqui jogando futebol. Tá, o cara tá assistindo futebol, né? Então é aquela coisa, assim, a mulher tá lá, né? Então ela vai ser destratada do mesmo jeito. Agora, quando tem um homem gay, é assim: gente, o que tá acontecendo com o mundo que tem um gay aqui no estádio, né? Eu já vi, assim, uns meninos que que assim, né, aparentemente eram gays. E começaram aqueles olhares, assim, felizmente não teve nenhuma agressão, mas rolou aqueles olhares, tipo assim, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo aqui, cara? Porra, viado aqui, que não sei o quê. E aquilo foi me incomodando. E os meninos estavam lá, super curtindo, assistindo o jogo, xingando todo mundo, ficando puto, igual qualquer torcedor. É, mas tem isso, né, do homem hétero achar, não sei, né, se é uma coisa assim, tipo, esses caras estão aqui, estão me incomodando, ou imagina se a torcida rival vê esse monte de viado aqui do nosso lado, aí que vão chamar a gente de Maria mesmo, é foda, que não sei o quê.
Estão invadindo o nosso espaço, né? Estão num lugar que não é deles.
É, da mesma forma que a gente invadiu. Então, assim, eu acho que leva tempo, mas um dia, da mesma forma que as mulheres, nós mulheres invadimos o espaço e tá sendo um pouco mais confortável, né? Eu espero que daqui a um tempo seja também tão confortável, aliás, não tão confortável, mas menos confortável quanto pra gente, pra comunidade LGBT também frequentar o estádio com mais tranquilidade.
E é só um ponto que ela fala, né, que o amigo dela não se sente confortável, e aí eu vou voltar a bater numa tecla que a gente já falou um pouquinho, são as músicas. Quando você canta uma música dessa no estádio, você está, sim, ofendendo quem ao seu lado é gay ou é lésbica, né? Enfim, que não tem a mesma preferência sexual que a sua. Então, assim, o futebol é um meio muito machista. Então, se um amigo dela, a ponto de dizer, não me sinto confortável aqui, a gente pode lembrar de todas as músicas que são cantadas por várias torcidas no Brasil todo. Então, assim, a pessoa é ofendida o tempo inteiro quando canta esse tipo de música. Então, para as pessoas que escutam e são, isso é muito difícil. Né? Ela fala, poxa, estão aqui, estão me ofendendo e eu sou do mesmo time. É, eu sou gay e essas pessoas estão ofendendo porque a outra torcida pode ser gay. Acha, né, que é uma ofensa falar dessa forma. Então, assim, é um ponto muito interessante quando ela fala do amigo dela.
E ela fala também que ela cantava, né? É uma desconstrução, né? Eu também já gritei, já chamei bandeirinha de piranha. Hoje, obviamente, eu não faço isso, né? Já chamei também, já xinguei todo mundo no estádio. Mas é tão comum, né? Só tão banal essas ofensas que você faz meio sem perceber automaticamente quando você está ofendendo sua própria comunidade, vamos dizer assim. E aquilo sai de uma forma muito natural, né? Então essa desconstrução também que ela se permitiu fazer é muito interessante.
Eu não vou te deixar sozinha não, Rafa. Eu também cantava essas músicas todas, eu ficava perto, inclusive, da Máfia Azul quando eu ia no Mineirão Antigo. E eu cantava essas músicas todas, xingando.
Os
nossa,
proibidões,
cara,
todos.
E olha, eu vou te falar. Eu hoje, né, depois de anos, eu sei o quanto essas músicas fazem mal e o quanto eu me sinto mal quando essas músicas são cantadas, sabe? E eu fico, como que as pessoas ainda... É lógico que hoje, você vê no Mineirão, essas músicas não são cantadas do jeito que eram antigamente. Não é todo mundo que entra no coro mais, né? Tá tendo uma separação muito grande ali das músicas de torcida organizada, que é mais de xingamento, ou que é só pra enaltecer a torcida, né? Então, eu não sei, é muito complicado. Eu sei que muita gente ainda canta, e eu acredito no fundo do meu coração que é no automático, igual você tá falando, que as pessoas não estão querendo realmente ofender chamando de viado, mas é simplesmente uma ofensa, independente do que seja, sabe? Mas eu acho que tem que acabar.
Faz porque o outro tá fazendo, né, Samantha? Faz porque a coletividade, né? Assim. Mas eu também compartilho desse mesmo pensamento seu, Samantha. Eu já xinguei muito, eu já cantei muito, eu já falei muito. E aí quando você fala assim, hoje eu me sinto mal, eu também me sinto muito mal. Mas eu também já fiz parte dessa turma que cantava e achava super normal. Né? Então é um processo mesmo de desconstruir para construir uma nova visão a respeito do futebol. Porque é muito difícil.
E o Vini falou disso, não falou no áudio?
Fala. E não sei se você se é de conhecimento geral aqui, mas em Belo Horizonte tem um time, tem um ano já de existência, que é o Barbixas, né? Que é um time, eles brincam, que é o time afeminado de futebol. É um time de futebol de gays. E também tem uma... É igual o Cruzeiro, também tem o vôlei, né? Mas é um time de futebol. Eles, inclusive, são os atuais campeões da Liga Gay. Uma liga nacional aí de vários times formados por homossexuais. E a gente recebeu um depoimento muito legal do Vini, que é um dos jogadores do time, que também fala da experiência dele com o estádio. Ele é apaixonado por futebol, ele joga futebol. E é justamente quando a gente fala, né, quem são essas pessoas que estão invadindo o espaço do homem hétero, né? Gay não pode jogar futebol, gay não sabe jogar futebol, porque sempre tem, né, dessa... Quando você é uma criança, a criança é gay, né? Tipo, as crianças, como o pessoal brinca, né, as crianças viadas, elas não vão jogar bola com os meninos. Ele vai jogar vôlei com as meninas. Mas não, lógico que não. O menino, o gay também, ele vai entender, vai gostar de futebol, vai entender de futebol, como tem hétero que odeia futebol. E o Vini, ele conta essa história, né, da relação dele com o futebol, com o Cruzeiro e com a experiência dele também em estádios. Ele é frequentador. Vamos ouvir aqui, senão eu vou dar muito spoiler.
Oi, Rafa, tudo bem? Então, sou cruzeirense assíduo, desde pequeno, tenho 21 anos, sou de Belo Horizonte. Eu sempre fui a jogo de futebol, a partida, cresci vendo o jogo do Cruzeiro desde pequeno e sempre me incomodava, sabe? Desde pequenininho me incomodava, não só os xingamentos, palavrões. E quando eu comecei a me descobrir gay, eu me incomodava mais ainda, porque eu comecei a prestar atenção nas letras, comecei a prestar atenção nos xingamentos, que não só eram homofóbicos, como eram também machistas. Termo que designo para torcida do Cruzeiro de Maria e para torcida do Atlético de Franga é bastante interessante, porque a gente se sente ofendido por um termo que se refere a você no feminino, tá? Maria. Maria quem? Maria é uma mulher. Então, pro homem, ele sai daquela posição dele lá de superioridade e de acha que tem essa superioridade, né? Deixar isso bem claro. Pra ele, pra ele ser chamado de Maria, é pior coisa do mundo. Pra ele ser chamado de viadinho, é a pior coisa do mundo. Então, esses termos são usados o tempo todo, sabe? E é bastante comum no futebol, infelizmente. Eu entrei por um time LGBT aqui de BH e tá sendo muito bom pra mim, porque todo mundo chega e já vai enviadando mesmo, jogando bola de um jeito que eu nunca vi. O pessoal joga muito mesmo. A gente tá indo disputar um campeonato agora, hein? Final do mês de maio, em São Paulo, a gente foi campeão da Liga Gay em 2017 e foi um movimento que começou a surgir mais ou menos no ano passado e surgiu no Brasil todo e tá aumentando, ainda bem. Teve até um tweet meu no Twitter, né, que viralizou, eu nem esperava. Vou deixar até meu arroba aqui pra galera depois que quiser me seguir. Vini Underline Ribeirão. E interessante que essa semana foi o Dia Internacional contra a Homofobia, né? Ano passado, várias empresas, inclusive o Mineirão, se posicionaram a favor desse dia, porque o Mineirão colocou as luzes da bandeira LGBT no Mineirão e choveu de crítica. A gente teve um estudo que 40% dos comentários na página do Facebook do Mineirão desse dia foram xingamentos e ofensas ao público LGBT. E só para vocês entenderem como esse estigma como isso é um tabu ainda, né, dentro do futebol. E meu time, inclusive, vai fazer um ano agora. Né, eu sou recém-chegado lá no time. E a gente vai fazer uma festa lá com diversos cantores. Vai ser um jogo bem legal. Vai ser o primeiro time gay que vai jogar num estádio da Copa do Mundo. Que foi sede da Copa do Mundo, né? E isso é uma marca muito importante pra nós. A gente veio justamente pra quebrar esses estigmas, esses preconceitos, né? Pra envolver e mostrar que futebol é pra todo mundo. Em relação ao Cruzeiro, que é meu time de coração, mais uma vez, passou um ano e não se posicionou a respeito desse dia contra a homofobia, né? Muito triste, porque... Exatamente por conta por medo da zoação que vai ter contra os torcedores, aos torcedores ficarem bolados com o time do Cruzeiro. Isso, pra gente que é desse público que seria ofendido, a gente fica até com medo, receoso de, sabe, manifestar alguma coisa usando o nosso time. Então, já deixo aqui meus parabéns ao podcast de vocês, que já é uma afronta a esse tabu. Então, de parabéns mesmo.
Muito legal, gente, o depoimento do Vini.
Que ele sempre se sentiu incomodado desde criança, né? Porque ele fala que ele vai ao estádio desde sempre. Então, que ele não entendia, porque ele realmente ficava muito incomodado. E quando ele se descobriu gay e tudo, que ele começou a entender melhor e compreender melhor essa rejeição que ele tinha. Mas as músicas, elas são várias e várias, de 10 músicas, pelo menos umas 7, falam, né, do xingamento, da ofensa. Como vocês já disseram, tá mudando um pouco. Hoje não, o estádio todo não canta mais. As principais músicas do Cruzeiro hoje que mexem com o estádio não
Exato,
tem xingamento.
Né? E fazer uma liga gay, assim, é legal porque tem essa questão da representatividade. Mas você pensa pro outro lado também. É inconcebível ter um jogador gay nas ligas principais, né? Nas ligas oficiais. Né? Quando tem, você tem, sei lá, igual você. Lógico, o Richarlison, ele nunca se assumiu. Mas sempre ficam as insinuações, como outros jogadores também, né? E se hoje um jogador de futebol profissional se assume gay, ele vai jogar em time nenhum. Nenhum time vai bancar isso, pelo menos hoje em dia, né? Vai brigar com torcidas, se bobear, perde até patrocinador.
E é legal, né, lembrar, assim, ver as reações no resto do mundo também. Que na Europa tem uns jogadores que já estão se assumindo. E, assim, na Argentina, a liga gay lá é bem forte, já existe há bastante tempo. E não se fala. No Brasil começou esse movimento maior ano passado, que tem um ano a liga gay. E lá na Argentina já é muito mais forte, muito mais forte. E eles têm um respeito lá. E é uma sociedade que, se você for olhar daqui do Brasil para a Argentina, tem, olhando o futebol, tem essa marca do machismo, de chamar de macaco, de não sei o que lá. Mas eles têm uma aceitação muito maior a essa liga gay do que no Brasil, que tá começando agora. O Vini também comentou sobre a ação do Mineirão em relação ao Dia Internacional contra a Homofobia. E também falou sobre o primeiro jogo que a equipe dele vai fazer lá dentro. E isso vai representar que é o primeiro jogo de um time gay dentro de um estádio de Copa do Mundo aqui no Brasil. E eu acho isso de uma importância maravilhosa. Porque a inclusão deles e esse espaço abrir... para eles já é muita coisa. Pode ter a torcida que não goste do time tradicional, porém eles estão conquistando esse espaço e também o Mineirão está cedendo esse espaço. E justamente por isso também procuramos uma palavrinha dos representantes do Mineirão, que quem fala com a gente, olha que chique o podcast das Marias, cada dia é mais chique, né? Agora quem fala com a gente é o Rivelli. Ele é da assessoria de imprensa do Mineirão e comentou sobre essas ações também.
Por ser um espaço público, o Mineirão obrigatoriamente ele tem que ser inclusivo. Ano passado, quando fomos procurados pela Secretaria de Direitos Humanos para fazer parte da ação do Dia do Orgulho LGBT, que foi a iluminação do estádio, sabíamos que teria muita crítica por também o Mineirão ser inserir aço totalmente machista como, né? Mas nós apostamos na ideia, acreditamos que seria algo realmente revolucionário, se a gente pode falar assim, a primeira vez que o estádio se manifesta com relação a esse tema. E a aceitação, óbvio, foi muito maior do que as críticas. Claro que houve quem fizesse piadas, quem não entendesse a participação do estádio, mas ficamos muito felizes com a repercussão que aquela ação teve. E a partir daí, nós entendemos que o Mineirão ele precisa se posicionar também entre outros assuntos. Quando as mulheres jornalistas esportivas lançaram a campanha Deixa Ela Trabalhar, nós também participamos, fizemos uma ação para chamar atenção para esse tema também, assim como no Dia da Mulher fizemos aquela ação junto com o Cruzeiro. Eu acho que falando especificamente da homofobia, óbvio que a gente não precisa nem dizer que o futebol é um espaço talvez o mais homofóbico de todos, né? E os barbixas, a gente procurou os barbixas para que eles fizessem a festa de aniversário empresário, alguma ação do time lá no estádio. E acreditamos que vai ser uma grande festa, vai ser também um marco. Sabemos que receberemos críticas, que receberemos vários comentários homofóbicos, mas o Mineirão ele precisa se posicionar. Ele tem que se posicionar, ele como espaço público, como eu já disse, precisa dessa de tomar a iniciativa para que isso aconteça, já que dos clubes muitas vezes não parte, né?
Eu só queria dizer que eu fico muito feliz em ver a mudança de postura do Mineirão, na verdade, de quem hoje administra, o posicionamento deles e a coragem, porque tem que ter muita coragem. E eu acho que o Rivelli, nesse depoimento dele, ele resumiu tudo o que nós estamos aqui, às vezes, tentando falar em 2, 3 podcasts. Ele foi muito assertivo, então já quero aqui agradecer a ele, porque eles não estão com medo, eles não estão com receio das críticas. Eles estão fazendo porque eles acreditam no Mineirão, que o Mineirão deve ser inclusivo, sim, né? E que se os clubes não se manifestaram, infelizmente eles não podem fazer nada. A parte deles, eles estão fazendo e procurando cada vez mais chamar o torcedor a debater sobre assuntos importantíssimos. Então, a voz do Mineirão, né, a relação, principalmente no Twitter, que a gente vê a interação dessas pessoas que hoje administram o Twitter, e a fala dele reforça muito isso. Então, já quero deixar aqui os meus parabéns para essa administração do Mineirão, que tem sido cada vez mais inclusiva e não se preocupado só com as quatro linhas, mas enxergando o futebol como agente social, como mola propulsora mesmo de uma sociedade que precisa e deve mudar.
E assim, eu achei tão legal o estagiário das redes sociais do Mineirão, que ficou rebatendo desde o ano passado. O ano passado foi a mesma coisa. Chegava um com piadinha, teve até um menino, né? Mas eu respeito a torcida do Atlético. Aí o menino respondeu: fulano, cresce, né? Então eles estão afrontosos, né? Acho que a palavra de hoje no podcast é esse, né? Afrontoso, temos que afrontar. E o trabalho nas redes sociais é essa, sabe? De desqualificar quem desqualifica a causa. E isso é legal também. Você poderia ficar muito... Você ficar calado, ignorar ou deixar o pau torar entre os seguidores. Mas não, eles se posicionam. Tipo, sua opinião... ok, sua opinião. Mas você está ofendendo outras pessoas aqui e a gente não compartilha.
Ele falou, né? Que ele sabe que vai ter comentários de pessoas imbecis, mas que... Azar, né? Isso não é importante.
Pois é, e assim... Se for comparar o ano passado com a ação que eles fizeram, com essa ação agora com os barbichas, talvez eles possam receber até mais críticas, porque nós chegamos num momento que, em rede social, a sociedade está maluca. Essa parte direita e esquerda, a polarização, para muita gente a homossexualidade é crime, então eles podem receber até mais críticas. Mas o mais legal é que eles, como espaço público, eles não estão com medo de se posicionarem. Isso eu acho muito bacana.
Não, eu acho. Parabéns, Mineirão. O Mineirão está aberto a algumas ações afirmativas, né? Sempre tem eventos sobre mulher no futebol. O encontro estadual de mulheres de arquibancada vai ser também no Museu do Mineirão. Então, eles estão abrindo espaço para essas discussões sobre racismo, machismo, homofobia. A gente só tem que parabenizar e agradecer mesmo essa
administração. E assim, eu quero ressaltar também, só voltando um pouquinho, da importância que é esse vínculo do futebol com essas questões na nossa sociedade. Porque eu fiz uma rápida pesquisa e vi assim que o Brasil é onde mais se tem LGBTfobia, é onde mais se mata transexuais no mundo. Isso como pesquisa de um instituto na Europa que aponta isso. Então, assim, quando alguém se posiciona, não é para aparecer ou para ganhar likes ou essa mania que o povo fala que tudo é mimimi, politicamente correto serve para lacrar. Não é isso, é porque é uma necessidade que nós temos, né? É, e esse foi o tema do podcast, né, de hoje. Eles têm coragem, sei lá se é coragem, né? Eles ladram muito a respeito de machismo. Sou mais homem que você, vamos ganhar esse clássico. Vocês não são homens suficientes para colocar a gente no lugar certo no estádio e essas coisas robóticas. Que todos os homens, assim, a maioria dos homens, principalmente em torcidas organizadas, viram machos quando estão juntos para bater nos outros, para fazer não sei o que lá, para você é Maria, você... E não tem coragem de se posicionar num tema que é atual, que está na nossa sociedade. O Papa hoje teve... Eu vi uma entrevista que ele falou para um moço que é homossexual, ele falou assim: Deus te fez assim e te ama. E pronto. Um clube, o Papa, que é a maior entidade de uma igreja cristã, que tem todas as coisas que é proibido o sexo antes do casamento, falou isso. E um clube de futebol, em pleno século XXI, 2018, ainda tem medo de falar. Eu falo assim que é cachorro que, o cachorro que ladra, mas não morde. São os clubes, principalmente os mineiros, nesse dia, nessa semana, né, não?
Vamos encerrando, né? Concluindo, respeito para todos, gente. Seja pro rival, seja para, né, mulheres, gays, lésbicas, trans. Qualquer torcedor aí é digno de respeito.
Isso. Temos um podcast?
Temos um podcast.
Meu nome é Luciana Boa. Meu Twitter é o @LucianaBois. Também estamos lá na página do Cerveja, uma cerveja, por favor, no Facebook. No Twitter é o @podcastmarias. E também, como disse no episódio anterior, estamos com um e-mail. Muito fácil de decorar. Já até recebemos e-mails lá. Muito legal. É podcastdasmarias@gmail.com. Só entrar em contato com a gente, mandar um feedback. Se vocês quiserem participar ou der uma dica de temas, mandem pra gente, que nosso grupo aqui sempre está fofocando. Mentira, conversando no WhatsApp ali para decidir as coisas. Tá joia? E é isso, gente.
É, e assim, sigam a gente também no Twitter, é legal também, que a gente sempre tá precisando de participação dos ouvintes. Então fiquem atentos aí à pauta. É, a gente conseguiu esses depoimentos dessa galera de hoje aí também, porque a gente tava coletando essas pessoas no perfil. Então fiquem atentos. A gente gostaria de colocar muita gente aí, né, muitos ouvintes aí, muitas ouvintes no nosso podcast. E podem me seguir também, minha arroba é Rafa Freitas no Twitter. E obrigada a todos aí que ouviram o sétimo episódio. Até a semana que vem.
Quero agradecer o pessoal do feedback do podcast das mães. Foi muito legal. Todas as interações, todas as histórias, os e-mails que a gente recebeu, os comentários. Muito obrigada pelos feedbacks que muita gente deu, falando que gostou demais. E nos sigam lá, como a Rafa já disse. É, sempre estamos precisando de pautas. E a minha arroba é Isabela Santana, lá no Twitter. Podem me seguir também. Valeu, pessoal. Obrigadão.
É, deixa eu falar aqui do Cruzeiropédia, né? O patrocinador aqui do podcast das Marias. E convidar vocês, porque lá dá pra vocês entrarem no site e ver todos os números dos confrontos e fichas de jogos, sabe? Então, por exemplo, vai ter o jogo aqui do Racing hoje, mais tarde, ou já teve, eu não sei que horas que você tá assistindo, escutando esse podcast, ou que dia você tá escutando. E se já passou, vai lá e vê que já deve estar tudo atualizado. Mas você entra lá no cruzeiropedia.org/Racing e você vai conseguir ver todos os números dos jogos, né? Os números dos confrontos, os que já aconteceram. E é muito interessante você... Lógico que o Racing é só uma... É um dos muitos times que a gente já jogou. Então você pode ir lá e pesquisar pelo time que você quiser. É só colocar cruzeiropedia.org/o time que você quiser e você vai achar lá vários números muito legais, assim. Eu pelo menos, adoro ver os números, quantas vezes a gente já ganhou, quantos gols já fizemos. Eu gosto muito de ver essas coisas. Então vai lá no Cruzeiro Pente.
Eu também. E semana passada eu dei a dica aqui sobre o calendário. Teve muita gente que usou, hein? O calendário vale muito a pena, só ir lá na página principal do Cruzeiropédia. E se tiver alguma dúvida, como é que faz, só me mandar mensagem que eu explico, viu, gente? Vincular o seu calendário aí no seu celular, ou ou no seu e-mail com os jogos do Cruzeiro. Fica mais fácil de não esquecer o dia dos jogos, viu, gente? Se tiver dúvida, é só mandar.
E é super prático, né? No dia a dia, salva.
Não, só rapidinho, que eu tô olhando aqui, que só, entrei aqui no cruzeiropet.org/racing. São 13 jogos, 7 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 4 derrotas. Então, assim, pra quem é apegado a números, tamo aí na frente.
E eu sou Samantha Santos, o meu Twitter é Samantha Santos P. O meu Instagram é Samantha CMS. E vai lá, eu tô lá no Twitter agora, mas por causa do podcast, então vai lá dar uma moralzinha.
Nós somos as Marias. Este é o podcast das Marias. E até semana que vem.
Até!